Senhoras e senhores deputados, vamos então para o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. É a discussão conjunta de vários projetos de resolução, que são 8 projetos de resolução. Saúde mental. Parece-me que são saúde mental. Promoção da saúde mental em contexto de Covid-19, que é do PCP. Temos também do CDS, que recomenda ao Governo que desenvolva uma abordagem específica e urgente em matéria de saúde mental no contexto da pandemia. Temos também do Bloco de Esquerda, medidas de resposta à saúde mental em Portugal. Temos também da senhora deputada Joacine Catar Moreira, no sentido de melhorar, reforçar e melhorar as políticas de saúde mental em contexto de emergência sanitária. Temos também da iniciativa liberal, medidas de combate aos problemas de saúde mental, tendo em conta a pandemia. Também do PSD, por um compromisso com a saúde mental das novas gerações. Da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, pelo reforço das, das respostas do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde mental. E, por último, do grupo parlamentar do PAN, que recomenda ao Governo o reforço das estratégias para a prevenção e reforço das respostas aos impactos na saúde mental. Pergunto se algum dos senhores deputados, seja os da iniciativa, proponentes da iniciativa, se querem usar da palavra, faz favor, Sr. Deputado Malode Abreu.
Sra. Presidente, era o seguinte, para já estamos prontos para aqueles pontos que deixámos para trás, do 3 e 4, estamos prontos para os votar. Mas o que eu lhe pedia, se nos fizesse favor, quem vai discutir este ponto 6 da saúde mental é o deputado Alexandre Poço, da nossa comissão. Seria possível passar este ponto 6 mais para o fundo, mais para o fim da reunião? Não é?
Senhor deputado Malode Abreu, parece que não temos consenso, tanto da iniciativa liberal como do PCP. Portanto, eu agradecia que pudéssemos, por isso é que eu não alterei a nossa ordem de trabalhos, mas eu iria dar a palavra aos senhores deputados que me solicitarem e aguardamos que o senhor deputado do PSD se junte a nós. Agradeci esse esforço. Faz favor, algum dos senhores deputados quer usar da palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou... Sim? Bem. Então faz favor. Então eu vou começar pela ordem dos projetos, que é melhor. Faz favor, senhor deputado João Dias.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores deputados. Antes de mais, senhor deputado António Manuel Malode Abreu, quero-lhe pedir a sua compreensão, porque de facto nós também temos alguma dificuldade em nos articularmos, tendo em consideração aquelas que são as exigências que se nos colocam durante a manhã noutras comissões, portanto já não é fácil organizar-nos para estar aqui, enfim, compreendemos, mas da nossa parte é muito difícil alterar aqui já o que está na ordem do dia. Nesse sentido, passaremos à discussão do projeto de resolução, dizer que nos apraz reconhecer aquilo que é o facto de 8 projetos de resolução acompanharem aquilo que é o projeto de resolução do PCP sobre a saúde mental. Isto evidencia aquela que é a pertinência do tema e a preocupação que esta Casa tem relativamente a esta matéria da saúde mental, tendo em consideração até o que há bem pouco tempo discutimos, nomeadamente no Orçamento do Estado, a necessidade de um investimento sério que responda às necessidades da saúde mental de uma vez por todas. E, de facto, é um problema que não é novo, é um problema que tem cronicamente sido subestimado, com respostas muito pouco adequadas à necessidade, nomeadamente o investimento necessário. O facto da pandemia ter vindo a agravar, ou seja, adensar e dar uma dimensão ainda maior, não é de tornar menos urgente, menos relevante, é antes, pelo contrário, haver um investimento que responda às novas exigências que estão colocadas pela pandemia, que naturalmente todos nós sabemos que perante cenários como aqueles que estamos a viver, não é fácil viver tantos meses com incertezas, com todas as limitações que temos estado confrontados, e terá reflexos, naturalmente, já estará a ter e no futuro terá reflexos naquilo que é a saúde mental da população. De facto, é um problema que tem uma característica, que é um problema silencioso. É um problema que, ao contrário da doença física, não tem uma dimensão tão visível, ainda que, no caso da doença mental grave, esse efeito seja mais visível, contudo precisa de respostas efetivas. E aquilo que o PCP traz aqui reconhece que a saúde mental necessita de uma intervenção urgente e adequada para que se possa recuperar não só os atrasos de anos de falta de investimento, como também os efeitos que nós estamos a falar da pandemia. Existem acontecimentos da vida que precipitam a doença mental, nesse sentido nós importa responder não só àquela que é a doença mental grave, nomeadamente o que tem a ver com as perturbações depressivas e do humor, mas também à doença mental grave, que terá impacto acrescido também. E nesse sentido o PCP apresenta neste projeto de resolução sete recomendações, nomeadamente a necessidade de um maior envolvimento dos cuidados de saúde primários, porque se nós queremos de facto apostar e ter um investimento na prevenção, é nos cuidados de saúde primários que deve ser feita essa maior investimento, nomeadamente através da intervenção na prevenção e no tratamento das perturbações depressivas e do humor, dedicando então consultas nos centros de saúde específicas e dedicadas ao diagnóstico precoce. Também aquilo que é a dotação de número de profissionais. Se nós podemos reconhecer que, de facto, existe uma dificuldade em podermos dotar o Serviço Nacional de Saúde de médicos psiquiatras, da especialidade de psiquiatria, naturalmente que nós, há um outro conjunto de profissionais, nomeadamente falamos de psicólogos, falamos até de enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria, que de facto muitos deles, no caso dos enfermeiros, estão a ter intervenções e estão colocados em serviços onde não põem em prática aquilo que é toda a sua capacidade e todo o seu potencial, tendo em consideração que poderiam estar colocados até nos cuidados de saúde primários para responder em particular nas regiões mais carenciadas, e portanto não é difícil também ajustar e dotar destes profissionais, porque eles existem, muitos deles, e no caso dos psicólogos, alguns deles até nem têm resposta em termos de mercado de trabalho. Também a necessidade de envolver as unidades de cuidados na comunidade. As unidades de cuidados na comunidade têm um papel particular, nomeadamente naquela que é a sua resposta e integração no contexto da comunidade. É de facto, estão colocadas numa posição privilegiada na articulação que têm com as diversas instituições da sociedade, e por isso podem ter um papel importantíssimo naquilo que é a promoção da saúde mental, mas também na prevenção da doença mental. E nisso, articulada com as diversas unidades funcionais que compõem os centros de saúde, e principalmente com os serviços locais de saúde, nomeadamente os serviços locais de saúde mental, que importa aqui potenciar todas estas sinergias. Uma outra recomendação tem a ver com o que de facto é a prevenção e compõe a prevenção, que é a intervenção precoce na saúde mental da primeira infância e da adolescência. Se queremos de facto prevenir, é aqui que deverá ser a grande aposta, não dispensando naturalmente naquilo que são as outras faixas etárias. A prevenção sempre é possível, mas é aqui que se previne a doença mental. Depois, nesse sentido, também criar mecanismos de articulação, porque havendo mecanismos de articulação, já o disse, potencia aquilo que é a capacidade de intervenção na comunidade, nomeadamente através da articulação, uma melhor articulação entre as equipas de saúde mental da infância e da adolescência e os cuidados de saúde no contexto escolar. O contexto escolar é fundamental e, nesse sentido, importa que haja aqui uma maior capacidade de articulação, porque, para além de se rentabilizar os recursos, é mais efetiva a sua intervenção. Depois, um plano específico para o suicídio. Nós temos todos a consciência que existe um suicídio reativo a situações de crises económicas e sociais, e por isso importa desde já criar condições para a prevenção do suicídio, nomeadamente até com os apoios sociais que revertam essa situação. E por fim, algo que não é de menor importância e que tem a ver com o estigma. É importante que se implementem políticas de eliminação do estigma e da discriminação das pessoas com doença mental, por forma a integrá-las na comunidade e a reabilitá-las, porque a reabilitação é algo que também não podemos esquecer, não só a questão da prevenção, o tratamento e a reabilitação, porque é fundamental que tenhamos condições para que a população possa estar ativa, disponível para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a apresentar o seu projeto. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava só de fazer uma nota prévia antes de entrar no meu projeto, no projeto do CDS propriamente dito, que é dizer, de facto, que nós temos oito projetos a discussão hoje, o que é bom sinal quanto à importância do tema, como aqui já foi dito. No entanto, como é prerrogativa dos vários grupos parlamentares, naturalmente, e não se questiona isso, os projetos têm abrangências muito diferentes, não é? São todas recomendações e têm abrangências muito diferentes. E, bem sabendo, como disse, que é prerrogativa dos grupos parlamentares e deputados únicos fazerem essa extensão, vai tornar um bocadinho difícil a discussão aqui depois, eventualmente num processo de especialidade que venha a resultar, e em certo sentido torna os projetos menos focados e impede provavelmente que acompanhemos todos apenas por essa razão. Quanto mais amplo e quanto mais se abre o âmbito das medidas propostas, mais também se entram em campos em que há algumas dificuldades. Portanto, a nossa questão não tem que ver com a importância do tema, mas tem que ver com a mancha que é coberta por alguns dos projetos que nos trazem algumas dificuldades para os acompanhar. Dito isto, e muito sumariamente, até porque os projetos são conhecidos, três ideias muito simples. O projeto de resolução do CDS reconhece, em primeiro lugar, que a saúde mental tinha problemas prévios na sua capacidade de chegar à população prévios à pandemia, portanto não é uma situação nova. Reconhece, em segundo lugar, que a pandemia de facto adensou esses problemas pela sua própria natureza, não é? E portanto desocultou alguns e exacerbou outros, fazendo aumentar as necessidades. Já existem alguns, isto não é uma coisa de senso comum, existem dados já factuais, embora provavelmente durante os próximos anos se vá continuar a estudar o impacto da pandemia em vários graus na saúde mental das pessoas, mas existem já estudos que provam que há sintomas relevantes de ansiedade, de sofrimento psicológico na população em geral, que depois, quando se faz um estudo mais aprofundado, se verifica que dentro da população em geral há subgrupos que são particularmente afetados, as mulheres, os jovens adultos, por exemplo, e também os profissionais de saúde, pelo aquilo a que são expostos, e que, portanto, não é, e como dizia o Sr. Deputado João Dias, não é um problema lírico, é um problema real e é preciso combater desde logo o estigma e o preconceito que existe com uma certa banalização destes problemas, como se fosse uma questão só de força de vontade a sua resolução. E é por isso que neste contexto propomos quatro grandes áreas de atuação. Primeiro, um levantamento, para que depois possamos atuar, um levantamento das necessidades na área de saúde mental, no que diz respeito a recursos humanos nas suas várias tipologias, unidades residenciais de apoio, equipas de integração social e de apoio domiciliário, perceber exatamente como é que estamos e do que é que vamos precisar, para depois poder fazer um calendário de contratualização. Sabemos que estas coisas não podem ser feitas de uma vez, pese embora fosse essa a nossa vontade, mas que haja um calendário para a contratação dos recursos humanos e da colmatação das falhas nestas várias unidades. Estas são as duas primeiras medidas. Depois, duas medidas que se situam nos profissionais de saúde. Sabemos que, por exemplo, a linha de saúde 24 abriu uma frente para apoio aos profissionais de saúde, mas que não está a ser suficiente, e se nós queremos e se achamos todos que a primeira linha de combate e a primeira linha da frente são estes profissionais, eles têm que estar em todas as condições, para além da vacinação, para que possam dar essa resposta, e esta é uma delas. E finalmente, então, para combater o tema dos preconceitos e até de eliminar aquilo que possam ser inibições na procura de ajuda por parte das pessoas, que se proceda a uma campanha de sensibilização e de prevenção para os problemas de saúde mental, particularmente direcionada ao contexto da pandemia de Covid-19. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda E agradeço aos senhores deputados que, à medida que vão falando no próprio projeto, que se pronunciem sobre todos os outros que estão em discussão, assim é que faz sentido. Muito bem, claro e evidente. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem cronicamente um problema na resposta à doença mental e à promoção da saúde mental também. Tem cronicamente porque é notório que dentro do Serviço Nacional de Saúde tem sido sempre uma área muito débil e isso depois tem reflexos. Portugal é dos países com maior prevalência de doença mental, maior incidência também, mais de um quinto da população terá sofrido nos últimos 12 meses com algum tipo de perturbação, sendo que, como nós sabemos, as mais comuns serão as perturbações do humor e da ansiedade, mas mais de um quinto da população terá sofrido destas ou de outras perturbações nos últimos 12 meses, e isso, conjugado com uma fraca resposta pública na área da saúde mental, traduz-se depois também num elevado consumo de psicofármacos, até um elevado consumo desnecessário. Nada contra os psicofármacos quando eles são necessários, tudo contra quando eles são desnecessários, obviamente. Agora, como nós sabemos, quando não há primeira linha de resposta, a forma de responder é fazer com que os psicofármacos sejam essa primeira linha, e realmente Portugal é dos países que mais consome esses psicofármacos, exatamente por não haver resposta, nomeadamente psicólogos, principalmente psicólogos, mas também outras respostas na área da saúde mental, principalmente nos cuidados de saúde primários. Nós estamos em crer que com esta pandemia toda esta situação está a piorar e tenderá a piorar durante vários meses. Não é uma situação apenas localizada ou que seja específica de Portugal, é uma situação que está a ocorrer em todos os países que estão a ser fortemente pressionados pela pandemia, mas em Portugal também. Aliás, ainda hoje se tornou público o resultado de uma investigação da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, que mostra em adolescentes, o grupo era de adolescentes, que o impacto da pandemia tem sido brutal na saúde mental dos adolescentes, com 14% deles a experienciar sintomatologia depressiva bastante acentuada. E quando nós olhamos, por exemplo, para o Reino Unido, para a Itália, para o que tem sido produzido na área da saúde mental, nós vemos, por exemplo, o aumento de internamentos em aulas pedopsiquiátricas, o aumento de ansiedade, depressão e até ideação suicida em muitos destes países, principalmente entre jovens, adolescentes, jovens adultos, etc. E por isso, a situação da saúde mental tem sido fortemente afetada pela pandemia. Isto é bastante incompatível com o que está a acontecer, com o que aconteceu recentemente e está a acontecer com o Plano Nacional de Saúde Mental. Ele ficou grande parte por executar. Como nós sabemos, ele existia até 2020 e, portanto, estando em 2021, o Plano Nacional de Saúde Mental, pelo menos pelo aquele que era o seu calendário, extinguiu-se e, neste momento, é necessário haver uma definição sobre esse plano de saúde mental e a concretização das medidas e dos objetivos que estavam nele previsto, e é necessário, parece-nos, para além disso, haver um reforço de algumas iniciativas concretas, de algumas medidas concretas, para responder exatamente aos impactos da saúde mental. E por isso, e muito resumidamente, aquilo que nós propomos é que se concretizem as medidas que, aliás, já estiveram previstas no Orçamento do Estado para 2020 e que são muitas as medidas de concretização do Plano Nacional de Saúde Mental até 2020, que se conclua de uma vez por todas a contratação de psicólogos para os cuidados de saúde primários, que foi iniciada em 2018 e ainda não foi concluída, e que se reforce essa contratação, porque também não vão ser 40 psicólogos que vão resolver os problemas dos cuidados de saúde primários, portanto é preciso contratar mais. Que se crie ou mantenha linhas de apoio que foram criadas, regionais, nacionais, etc., mas mais do que as linhas de apoio, complementando as linhas de apoio, que haja uma forma de referenciação e encaminhamento de quem, ligando para essas linhas de apoio, necessita depois de um acompanhamento mais regular para consultas de psicologia ou de especialidade em psiquiatria. E que se criem, como tinha dito, respostas específicas para dar, passando a redundância, resposta às consequências da pandemia e que haja uma definição do Plano Nacional de Saúde Mental, que, mais uma vez digo, que se extinguiu no final de 2020 e, portanto, agora vivemos aqui num vazio sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à proponente de outro projeto. Sra. Deputada Joacine Cata Moreira, faz favor, tem a palavra.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimento e por vos desejar, digamos assim, um ano bastante vitorioso, não é? Porque neste atual contexto de emergência sanitária, esta é, hoje em dia, das mais importantes pões na AR. Eu não vou especificar detalhadamente os objetivos desta minha iniciativa, não é? Ela é algo, vá, digamos assim, que está sobretudo relacionado com a ideia de que não se pode esquecer que quando falamos de saúde mental, nós não estamos efetivamente a falar de saúde, não é? Nós estamos a falar de sofrimento. Sofrimento ele que é normalmente um sofrimento quotidiano, de minuto a minuto, de hora a hora. E nós também necessitamos de enquadrar a elevada estatística nacional nesta área e relacioná-la com o salário mínimo nacional, que não dá para os cidadãos e as cidadãs se orientarem mensalmente. Nós precisamos de relacionar isto com o desemprego, com vários tipos de desigualdade, etc., e relacioná-la igualmente com vários tipos de violência, algumas mais óbvias, algumas menos óbvias. Portanto, este é o panorama nacional, digamos assim. Obviamente que num ambiente de Covid-19, de emergência sanitária, restrições a nível altíssimo, aumento do desemprego, esta realidade vai-se agudizando mais e mais, e se nós hoje em dia estamos com uma pandemia sanitária, nós, após esta, digamos assim, iremos necessitar de nos relacionarmos com uma pandemia da doença mental. Então, a minha iniciativa legislativa dá uma ênfase enorme à necessidade de investimento nesta área. E não é somente, digamos assim, um investimento numa campanha nacional de informação, de sensibilização e por ali fora, que também é útil, não é? Mas é um investimento real e que deve estar relacionado com a contratação de equipas comunitárias de saúde mental, com reforço de equipas de assistentes sociais, com investimento nos internamentos de psiquiatria, mas igualmente com a necessidade, isto é fundamental, de iniciarmos uma campanha, vá, digamos assim, de desinstitucionalização. É necessário que nós não isolemos e continuemos a isolar os doentes com perturbações. O que é necessário é que haja respostas residenciais e que haja um investimento igualmente nesta área. E também, digamos assim, um olhar bastante acompanhador das doenças mentais desde a infância, mas com ênfase alto na juventude, não é? Que é a época, digamos assim, em que as doenças normalmente dão origens, não é? Ídios, não é? Era isto, especialmente, com licença.
Obrigada, Sra. Deputada. Agradeço-lhe as suas palavras iniciais. De facto, também lhe desejamos saúde. Saúde é o que nós, neste momento, podemos desejar a todos, o melhor que podemos desejar nos dias em que vivemos. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, que é o autor de uma iniciativa também. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal tem, desde o princípio deste combate à pandemia, já há muitos meses, mostrado particularmente preocupada com consequências do combate e do foco exclusivo do combate à pandemia noutras áreas que não podem não ser tão urgentes ou tão visíveis, mas não são menos importantes. E entre elas, avulta o tema das consequências sobre a saúde mental dos portugueses de todo este período, com vários tipos de medidas que são difíceis de digerir e de viver com elas do ponto de vista de um equilíbrio mental que se deseja. E, portanto, nesse sentido, apresentamos o nosso projeto de resolução. O facto de estarmos acompanhados com outros 7 projetos indica que esta visão da importância do assunto não é única, e isso apraz registar. E fazemos até uma coisa pouco típica da Iniciativa Liberal, que é apresentar um projeto de resolução com 11 pontos de resolução, que se distribuem em matérias que têm a ver com o levantamento e conhecimento deste fenómeno, que dos estudos epidemiológicos possam constar preocupações concretas da componente de saúde mental, do aconselhamento que daí deve imediatamente estar disponível a quem dele possa necessitar, do acompanhamento clínico que também deve estar disponível a quem dele possa necessitar, da formação dos profissionais de saúde, sobretudo nos cuidados de saúde primária, onde uma detecção precoce pode ser possível, e que os profissionais de saúde não sejam só formadores, aconselhadores e curadores, mas sejam também eles próprios objeto de cuidado, porque há na classe dos profissionais de saúde, nas várias classes dos profissionais de saúde, casos de burnout e de problemas de saúde mental que têm que também ser acautelados neste domínio. O aspecto da comunicação já foi aqui referido, nomeadamente pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, é também muitíssimo importante para que as pessoas saibam que tipo de apoios têm ao seu dispor e que tipo de sinais aos próprios têm que estar atentos para poderem recorrer a esses apoios. E como também já foi dito pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, é absolutamente crucial atualizar o Plano Nacional de Saúde Mental, que hoje por hoje é praticamente letra morta, não só pelos atrasos que tem, mas porque não contempla o aprofundamento destes problemas de saúde mental que a pandemia veio trazer. E faço minhas as palavras da deputada Ana Rita Bessa também relativamente ao processo de especialidade. Se estamos todos de acordo, pelo menos os 8 proponentes, de que este problema é sério, que este problema é urgente, não podemos deixar que o processo de especialidade se embrulhe em demasiadas especificidades. Portanto, do lado da Iniciativa Liberal, acompanharemos a generalidade dos projetos tal como eles estão e estamos disponíveis, obviamente, para simplificar e encontrar rapidamente o mínimo denominador comum o máximo denominador comum que possa conduzir a uma aprovação rápida destas recomendações para que o Governo possa também rapidamente dotar o país de instrumentos que possam combater isto que pode ser um autêntico flagelo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, que eu tenho a indicação que já está em condições de poder intervir. Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, penso que me conseguem ouvir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, também reconhecendo a importância deste tema, apresentou um projeto de resolução na semana passada com medidas de saúde mental direcionadas e com um foco muito especial nas novas gerações. São 20 medidas, eu a seguir destacarei algumas daquelas que nós consideramos mais relevantes. Da discussão que temos estado a ter neste ponto, destacava também que existe um consenso generalizado entre todos os grupos parlamentares da importância deste tema, da necessidade de garantirmos que o país como um todo tem melhores respostas para os grupos etários mais afetados, mas nunca, eu diria, minimizando a dimensão global e o fator que faz com que este tema seja universal, mas obviamente neste projeto de resolução que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, o próprio nome assim o indica, trata-se de um compromisso com a saúde mental das novas gerações, onde são hoje em dia conhecidos estudos, dados, muitos estudos até sobre os problemas relacionados com a saúde mental na fase da infância, mas acima de tudo depois na fase da pré-adolescência, adolescência e também a toda a faixa etária que atinge o chamado grupo dos jovens adultos. Nós sabemos que 75% das doenças mentais são despoletadas até aos 25 anos. Sabemos também que, infelizmente, o suicídio é a segunda causa de morte nos jovens portugueses e que um em cada cinco jovens portugueses assume que já tiveram comportamentos autolesivos. Ora, o período da pandemia veio, como também aqui já foi dito e não me querendo repetir, agravar estes problemas e agravar a dificuldade para muitas pessoas de conseguir ter uma vida pautada por qualidade de vida e, acima de tudo, uma vida pautada por uma boa qualidade de saúde mental. E, nesse sentido, sabemos que, por exemplo, neste contexto, e obviamente refiro-me à faixa etária sobre a qual o projeto de resolução do PSD se debruça, a faixa etária das novas gerações, sabemos que, por exemplo, através de um estudo recente da Universidade Católica Portuguesa, que quase um em cada dois jovens, portanto estamos a falar de 48% dos jovens que foram alvos deste estudo, manifestaram ter piorado a sua saúde mental durante os primeiros meses da pandemia. Ora, estes dados, quer os dados que nós já tínhamos e que são públicos da situação pré-pandemia, quer o agravamento que se registou com a atual situação, devem fazer da parte da tutela e da parte do Governo ter uma postura muito clara de garantir que as respostas que estão pensadas, e se nós fizermos uma leitura pelos projetos de resolução das várias forças, independentemente do quadrante ideológico, verificamos alguns pontos comuns. mas acima de tudo precisamos de mais ação e precisamos de conseguir construir um sistema robusto de prevenção da doença mental e acima de tudo garantir que o nosso país está no melhor estado possível no que diz respeito à saúde mental. Ora, para não também ser muito exaustivo, não irei, como é óbvio, ler as 20 medidas que o PSD defende e vou destacar apenas algumas daquelas que, no nosso entendimento, têm o maior peso no nosso projeto de resolução, mas também naquilo que, sendo transponível para a realidade, teria mais impacto e, como é óbvio, começava pelo reforço da contratação de psicólogos escolares, com vista ao cumprimento de um rácio de pelo menos um psicólogo por cada 750 alunos, a promoção da saúde mental durante toda a escolaridade, seja através de novas formas de atividade letiva, seja aproveitando as disciplinas que já existem hoje, a implementação da figura do cheque psicólogo com abrangência prevista para toda a população, de modo a que este mecanismo permita que todos possam ter acesso aos serviços de psicologia, o reforço da contratação de psicólogos na rede de cuidados de saúde primários, garantindo um rácio de pelo menos um psicólogo por cada 5 mil habitantes, a promoção, e está relacionado com um ponto que já referi no início da minha intervenção, a promoção de um estudo nacional nas escolas, nas universidades e nos politécnicos que permita identificar quais são os fatores de risco, mas também os fatores de proteção e prevenção do suicídio entre os jovens, a implementação de rastreios validados para a avaliação mental global e do risco de suicídio no contexto escolar, a promoção também de estratégias que garantam um maior combate ao crescente consumo de substâncias ilícitas ou neurologicamente mais nocivas para as faixas etárias mais novas. E, por último, também o nosso projeto de resolução dá um especial enfoque a uma temática que hoje sabemos que está a ganhar cada vez mais peso entre pré-adolescentes ou até mesmo crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que têm a ver com a dependência excessiva dos ecrãs e o impacto que o uso excessivo da internet pode ter junto destas faixas etárias mais novas da nossa população. Estas são algumas das propostas do Grupo Parlamentar do PSD, que procurei destacar das 20 medidas que apresentamos neste projeto de resolução e terminava apenas destacando a prioridade que o PSD dá a este tema. Exige, como é óbvio, também que o processo de especialidade destas iniciativas legislativas seja breve, seja focado e, acima de tudo, garanta que o mais breve possível a Assembleia da República consegue ter uma recomendação clara nestes temas para propor ao Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu bem sei que são muitas iniciativas, 8 projetos. É, de facto, muita matéria para nós nos pronunciarmos. Passo agora a palavra à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que também tem uma iniciativa. Pergunto se está em condições de poder intervir.
Sim, senhora Presidente.
Muito bem, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. No que diz respeito ao projeto que apresentei e para já em relação a todos os outros, devo dizer que genericamente também estou de acordo com todos. Concretamente em relação àquele que eu apresentei, segundo os dados disponíveis, mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, sendo que Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência destas doenças da Europa e o quinto país da OCDE com maior consumo de antidepressivos, tendo este número triplicado entre 2000 e 2017. Com a situação da pandemia e com o confinamento, estima-se que esta situação piore. Inclusivamente, o consumo de antidepressivos já aumentou nos primeiros 8 meses do ano 2020 e atingiu o valor mais elevado nos últimos 3 anos. A Ordem dos Psicólogos e o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental têm alertado para o desinvestimento crónico na saúde mental e para a necessidade de tomar medidas que melhorem o acesso das pessoas a estes cuidados. É de reconhecer que agora no contexto da pandemia foi criada uma linha de atendimento psicológico no SNS 24 que é de facto importante, mas apenas faz aconselhamento e não acompanhamento dos utentes que, necessitando de acompanhamento continuado, não conseguem depois encontrar todas as respostas que necessitam aqui nesta linha. Para não demorar muito tempo, resumidamente, aquilo que recomendamos é a criação do cheque psicólogo, recuperando a proposta que foi apresentada pela Ordem dos Psicólogos em 2014, como forma de aumentar o acesso aos cuidados de saúde em psicologia, reduzindo as desigualdades e as barreiras estruturais no acesso à prestação de cuidados nesta área. A atribuição deste cheque depende da referenciação do médico de família, que, com base em critérios clínicos, decida referenciar o utente para os cuidados de saúde mental. Defendemos também a conclusão célere do procedimento concursal aberto em 2018 para a contratação de 40 psicólogos para os cuidados de saúde primários, dada a importância de rapidamente integrar estes profissionais. Propomos o reforço das consultas de saúde mental por videoconferência, as quais, no contexto atual de confinamento, podem constituir um importante instrumento para melhorar o acesso das pessoas a estes cuidados. Propomos o reforço da linha de aconselhamento psicológico no SNS 24, para dar apoio às preocupações e desafios psicológicos dos utentes e também dos profissionais de saúde. Depois, o Programa Nacional para a Saúde Mental 2007-2016, que entretanto foi estendido até 2020, tem uma reduzida taxa de concretização, pelo que recomendamos o reforço da sua implementação no terreno, com a definição de objetivos, metas e medidas a implementar, devendo este ser atualizado tendo em conta os novos desafios resultantes deste momento, desta situação de pandemia. Por último, chama a atenção para a situação dos profissionais de saúde, uma vez que, de acordo com o estudo de saúde mental em tempos de pandemia Covid-19, um em cada três apresentam níveis de exaustão física e emocional elevados, e importa destacar que o trabalho de campo para a realização deste estudo aconteceu entre maio e agosto de 2020, pelo que se presume que atualmente os dados sejam mais graves, tendo em conta o nível de exaustão superior que deverão estar estes profissionais nesta fase. Por isso, recomendamos ao Governo proceder à implementação de estratégias de combate ao burnout nos profissionais de saúde e reforce o sistema de apoio psicológico destinado a estes profissionais, em particular aos que estão na linha da frente do combate à propagação da Covid-19. Muito obrigada, é isto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha. Está em condições de intervir? Neste momento, não.
Senhora Presidente, sim, favor, eu peço desculpa, mas estava com algumas dificuldades na ligação.
Não faz mal, já estamos a ouvir. Faz favor, tem a palavra.
Só ligar a câmara. Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentá-la novamente, assim como às senhoras e senhores deputados presentes. Já muito foi dito sobre a saúde mental, sobre as políticas para a saúde mental. Eu gostaria apenas de reforçar alguns aspectos que para o PAN são fundamentais e, desde logo, não posso deixar de lembrar aqueles que são os dados mais recentes, inclusivamente dos estudos que, de facto, têm vindo a expor uma realidade que já todos conhecíamos, mas que sabemos estar mais agravada, fruto daqueles que são os constrangimentos sanitários, os constrangimentos também das várias crises que vivemos, não só, obviamente, a crise sanitária, mas a crise social, a crise económica, sem esquecer nunca a crise que já tínhamos como pano de fundo, a crise ambiental. E, portanto, nestes estudos são evidentes os agravares dos níveis de ansiedade, de perturbações depressivas, de stress pós-traumático, destacando aqui vários grupos sociais, vários grupos mais afetados, desde logo os profissionais de saúde que estão expostos, cada vez mais expostos a um desgaste emocional e um desgaste físico, nomeadamente aqueles que têm vindo a tratar doentes com Covid-19. Não quero isto dizer que não fosse um problema já existente e já sinalizado, evidentemente, mas também tem sido chamada a atenção por parte dos resultados destes estudos, o afetar da saúde mental nos jovens e nas mulheres, que não devemos descurar. Depois dizer também que em sede de audições que temos tido a oportunidade de ter, quer na CEAM Covid, quer muitas delas conjuntas com esta mesma comissão, não podemos ignorar aqueles que são os dados dos profissionais que atuam ao nível da saúde mental no nosso país e que são de facto reduzidos, são de facto poucos os profissionais que temos face às necessidades existentes e portanto entendemos que é necessário não só dar cumprimento àqueles que são os compromissos prévios em orçamentos de Estado passados no reforço destes mesmos profissionais, como acelerar estes procedimentos. Por exemplo, é incompreensível que uma aprovação de 40 psicólogos para o SNS em 2018, estejamos em 2021 e esse procedimento concursal ainda não esteja concluído. Depois, já aqui foi referida a importância da linha ao nível da saúde mental, linha de saúde criada no âmbito deste contexto, mas para o PAN é fundamental que as pessoas que tiveram este acompanhamento possam garanti-lo no futuro e portanto esse também é um dos aspectos que focamos na nossa recomendação. Depois, evidentemente, damos ênfase às problemáticas dos jovens, procurando recomendar que o governo envolva entidades representativas da juventude, porque de facto são parceiros privilegiados na comunicação com os jovens, também sendo o nosso objetivo que se promova uma maior literacia na saúde mental e ao nível do ensino superior, aquelas que são as respostas que são de facto são de facto poucas, necessitam de um reforço, necessitam de políticas integradas, consolidando aquilo que na nossa perspectiva deveria existir, uma rede nacional de respostas de acompanhamento psicológico que assegure as respostas às reais necessidades, porque de facto não é de todo suficiente existirem respostas pontuais ou respostas que deixem os estudantes de ensino superior numa lista de espera, meses a fio, e portanto entendemos aqui que é preciso fazer muito mais e reforçar estas respostas. Depois dizer também que na audição com os cuidadores, a Associação Nacional de Cuidadores Informais, foi por demais evidente aquelas que são as necessidades que estes profissionais têm e, portanto, entendemos que o Governo deve criar uma resposta específica que possa garantir, uma resposta especializada que possa garantir o acompanhamento destas pessoas que têm um papel fundamental na nossa sociedade. Não esquecendo, então, aquela que é a nossa preocupação com os profissionais de saúde mental, e entendemos que em cada hospital, em cada ACES, deveriam ser criadas equipas especializadas de profissionais de saúde mental, focadas precisamente na avaliação do risco psicoemocional, que visasse o acompanhamento específico dos profissionais de saúde mais sujeitos a potenciais situações de burnout. É para nós também fundamental referir mais três aspectos. Um deles é a articulação com as autarquias, nomeadamente junto das pessoas que são mais vulneráveis, que estão mais frágeis. Damos exemplos no nosso projeto de recomendação ao Governo e entendemos que os planos de saúde municipais podem ter um papel fundamental nas respostas nos municípios, mas carecem evidentemente do devido apoio por parte parte do Estado Central. Dizer também que, ao nível dos estabelecimentos escolares públicos, entendemos que é fundamental ações de formação que visem capacitar os profissionais para uma melhor identificação, uma melhor sinalização de todas as crianças e jovens que possam necessitar de acompanhamento, pois é uma preocupação que recebemos com muita frequência por parte dos profissionais da educação, do pessoal docente e do pessoal não docente. E por fim, parece-nos por demais evidente a necessidade do Governo promover um estudo nacional do impacto das crises que vivemos ao nível da saúde mental no nosso país, com vista precisamente a garantir que o Programa Nacional para a Saúde Mental possa ser atualizado quanto antes face àquelas que são as atuais necessidades, que já sabíamos antes serem muitas, já sabíamos que a saúde mental tem sido ou foi durante muito tempo um parente pobre na saúde, tem começado a haver outro reconhecimento, outro entendimento e outra consciência. Prova disso são estes projetos que vêm à discussão nesta mesma comissão, o que é de facto um bom sinal, mas precisamos de mais e melhores políticas nesta matéria, acima de tudo que muitas das medidas possam passar do papel à ação e, portanto, para isso este estudo nacional entendemos ser fundamental. Muito obrigada pela atenção.
Obrigada, senhora deputada. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que embora não tendo iniciativa, tem todo o direito de intervir sobre as outras iniciativas. Faz favor, tem a palavra a senhora deputada Telma Guerreiro.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento. Gostaria de começar por dizer que a prioridade da saúde mental não veio nem agora com a pandemia, ela já vem de antes, a sua importância e a sua prevalência no nosso país e a nível mundial, diria, mas no nosso país. E ele, no início desta legislatura, foi logo sinalizado pelo Governo e pelo Grupo do Partido Socialista, também Grupo Parlamentar, logo no início desta legislatura. Também é, e há um reconhecimento claro e público do atual Governo sobre alguma não priorização que se deu a este tema. Sabemos que não foi o único governo que não priorizou, mas de alguma forma também sublinhamos que este governo o tem assumido e o tem assumido de uma forma clara, dizendo que é agora claramente uma prioridade a saúde mental. E já que a senhora deputada Biana Cunha recordou a ideia da saúde mental ser um parente pobre, eu recordo também as palavras do diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental no início também desta legislatura, em que ele refere que já é parente. Portanto, já no início desta legislatura tínhamos sinais positivos sobre esta temática e claramente sobre o consenso, e aqui mais uma vez com este chamado do tema à Comissão de Saúde, com tantos projetos de resolução, percebemos que há um consenso claro sobre o tema. Eu, antes de avançar para a discussão dos projetos de resolução, gostaria, e aproveitando o momento, para deixar um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que trabalham a doença e a saúde mental. E faço porque, claramente, na primeira fase da pandemia, não só não baixaram o número de consultas relativamente ao período homólogo, 2019, como aumentaram. Portanto, aumentaram a atividade assistencial e este trabalho deve ser sublinhado e, por isso, o nosso agradecimento enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sobre os projetos de resolução, como devem compreender, são 8, são muito ricos, merecem um respeito de discussão que não vai ser possível, obviamente, mas de certeza que teremos outras oportunidades para assim o fazer, mas eu gostaria de deixar 3 pontos concretos. Primeiro, dizer que concordamos, na generalidade, obviamente, com toda a exposição de motivos que aqui foi deixada e não vou retocar todos os argumentos que já deixaram, quer escritos, quer hoje aqui nesta discussão. De facto, concordamos, sublinhamos e estamos de acordo totalmente. Queremos sublinhar, no entanto, que é importante termos todos consciência que o trabalho que temos pela frente é enorme. e que não vamos de todo conseguir mudar tudo de uma vez, nem tudo neste ano. É um trabalho que se quer estrutural, é um trabalho que se quer colaborativo, e para que isso seja possível também temos de ter a consciência, e acho que é visto pelas longas medidas que aqui são propostas, daquilo que temos para fazer. E por isso também realçava que pela primeira vez temos um orçamento que o permite, com 19 milhões de euros, pela primeira vez temos um plano de recuperação e resiliência, que sabemos que não vem pelas razões que nós mais gostaríamos, mas vem, e vem com a reforma da saúde mental, que tem alocados 85 milhões de euros, e eu gostava de dizer que não me recordo da saúde mental ser assim priorizada, portanto temos um momento e a oportunidade para concretizar. Depois, em segundo ponto, dizer, porque acho que é importante recordar algumas das medidas que estão a decorrer, até porque elas são repetidas em alguns projetos de resolução. Desde o início da pandemia, que os serviços locais de saúde mental organizaram uma resposta articulada para responder à comunidade e responder aos profissionais de saúde na linha da frente. Foi criada a linha de apoio psicológico para utentes e para profissionais de saúde. Por todo o território existem excelentes exemplos de articulação entre a sociedade civil, os cuidados de saúde primários e os serviços de psiquiatria. Sabemos que, tanto para adultos como para a infância, sabemos que as equipas multidisciplinares previstas virão reforçar este trabalho. Os sistemas de referenciação já existem há muito tempo. Os problemas de acesso com os quais todos concordamos, e hoje aqui ficou muito claro, sabemos perfeitamente, é a escassez de recursos humanos. A necessidade de recursos humanos em saúde mental são bem conhecidas por todos e estão explicitadas na rede de referenciação. Existe em Portugal um Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio também. Muito especificamente naquilo que se refere às atividades, às medidas que se referem às crianças e jovens, recordo que o número de psicólogos foi duplicado nas nossas escolas. Não é demais voltarmos a esta medida que foi tão importante para as nossas escolas, para as nossas crianças e jovens. Um programa recente de desenvolvimento pessoal, social e comunitário reforça as escolas com mais um técnico em qualquer área especializada, mas que promova de alguma forma a saúde psicológica das crianças e jovens. O Governo, numa parceria com a Ordem dos Psicólogos, reforçou as estruturas de apoio à vítima com psicólogos, especificamente para trabalhar as crianças e jovens. O IPDJ está neste momento a reforçar a sua ação de apoio na área da saúde psicológica através do já conhecido programa Cuida-te, mas que tem este reforço neste momento muito em especial. E dizer-vos, quando eu elenco estas medidas, não as elenco para valorizar, no sentido de dizer que está tudo feito. Elenco muito em especial pelo respeito pelos profissionais, que são poucos, mas que estão a dar o seu melhor. Sabemos que não está tudo feito e, por isso, obviamente, concordamos plenamente com a necessidade de implementar medidas inscritas no orçamento de 2020, em particular, como deixamos claro em discussões anteriores, o Grupo Parlamentar do PS deixou claro que é urgente avançar com as equipas de saúde mental na infância e na adolescência. Concordamos com a dispensa gratuita de antipsicóticos, concordamos com a necessidade de contratação de psicólogos e outros técnicos de saúde mental, pois sabemos que esta é uma área em que a multidisciplinariedade é essencial e fundamental para a intervenção. Reconhecemos, sem dúvida nenhuma, um hiato entre as necessidades da população e as respostas existentes, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível até da forma ainda muito hospitalocêntrica, digamos assim, com que é tratada a questão da saúde mental. Reconhecemos esta necessidade estratégica de uma visão clara sobre a promoção da saúde psicológica. Por isso, nestas circunstâncias, reconhecemos a necessidade de um reforço estrutural de respostas na doença e na saúde mental. O que é que não compreendemos, e deixo este como o meu último ponto, que até pode ser, e deixo até em jeito de, talvez seja por ser jovem enquanto deputada neste Parlamento, mas deixo muito sinceramente, aquilo que eu não compreendo é se criámos um grupo de trabalho no âmbito do tema da saúde mental. Pelo menos esse é o espírito do grupo parlamentar do Partido Socialista. O espírito deste grupo é ouvir, conhecer, para melhor recomendar. E aquilo que eu intuí no início, como coordenadora desse grupo, não sei se erradamente, mas aquilo que intuí no início foi que há um projeto de ação comum, ouviríamos em comum e aquilo que na altura até disse, construiríamos em comum. Eu percebo a importância do agendamento, eu percebo a importância de todos dizermos que estamos presentes neste tema. E como disse, reforço muito daquilo que são as propostas dos diferentes grupos parlamentares enquanto concordante com elas. Aquilo que sinto e aquilo que acho que é mesmo importante é que de alguma forma não tiremos a importância deste grupo de trabalho, que de alguma forma, enquanto grupos parlamentares, tenhamos a possibilidade de fazer este trabalho, de dar voz a tantas entidades, a tantas pessoas que há tanto tempo sentem que não têm voz, e nessa voz então construirmos em conjunto um processo que se quer estrutural, que se quer comum. E isso deixo para reflexão. Esta é uma reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não apresenta nenhum projeto de resolução com esta base. E então diria, só para finalizar, que temos esta disponibilidade clara de continuarmos a discutir e de continuarmos a contribuir para este tema que nos é tão caro, e que deixo esta nota de que o Grupo de Trabalho da Saúde Mental o deve fazer desta forma consciente, para que as medidas sejam estruturais, realistas, coletivas e colaborativas. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, eu bem sei que são 8 iniciativas e, portanto, obviamente que todos os grupos parlamentares tinham que ter a possibilidade de se pronunciar sobre cada uma delas e sobre todas em conjunto. Senhoras e senhores deputados, temos agora, e vamos continuar, como sabem, não se votam na comissão os projetos de resolução. Temos agora, seguindo a nossa agenda, o ponto número 7. Eu queria só lembrar... Sim, é porque uso... Senhor deputado, nós adiámos o ponto 3 e 4 para o fim da... queria só lembrar que temos uma audiência... audição de peticionários às 14h, portanto avisaram-me aqui os serviços, portanto temos que acelerar os nossos trabalhos, ou então adiá-los, também é sempre uma possibilidade. Portanto, o ponto 7, temos a discussão e votação do texto de substituição do projeto de lei do Bloco, do projeto de lei do PAN, e do projeto do PCP sobre as medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas, da avaliação de incapacidades, sobre também a resposta eficaz à atividade das juntas médicas e da avaliação das incapacidades dos cuidados de saúde primários em situação epidemiológica provocada pela Covid. Temos também o regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. Senhoras e senhores deputados, como sabem, temos 3 iniciativas com propostas diferentes. Tentou-se, baixaram a esta comissão para se encontrar um texto comum. Não houve votação na generalidade, não foi isso que aconteceu, não foi possível até agora encontrar um texto comum de base que pudesse servir de base para esta discussão. O prazo já foi prorrogado 2 vezes e, portanto, são 3 iniciativas que nós vamos ter que votar. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma proposta a fazer, se votamos uma por uma ou se em alternativa. Bem, sei que... não sei se falaram nisto. Muito bem. Pronto, dá-me aí os textos. Estão aqui, não é? Então, senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui um quadro que penso que os senhores deputados também têm. E podemos votar. Como é que preferem votar, em alternativa ou votar uma a uma? Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu creio que o quadro ajuda bastante e houve um esforço por parte dos serviços para as matérias que são coincidências ficassem colocadas lado a lado. Eu creio que poderíamos seguir o quadro, ou seja, o artigo 1º para o fim, o artigo 2º da proposta do Bloco, depois o artigo 3º do Bloco, o artigo 2º do PAN e o artigo 2º do PCP. É a regra normal a seguir? Sim, sim.
Senhoras e senhores deputados, podemos então começar na votação? Estão de acordo? Têm todos o... Portanto, vamos começar pelo artigo 1º, o objeto. Ah, sim? Querem deixar o primeiro para o fim? Está bem. Normalmente é assim, mas não é impedimento. Sim. Nunca se percebeu. É que isto tem a ver com o objeto, não é tanto por... Então vamos para o... Vamos muito bem. Eu também estou completamente... Eu só acho que de facto temos que resolver este problema e por isso é sempre no sentido de facilitar. Portanto,
este foi afastado por este, diz o Bloco.
Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresentou um texto de substituição, não é assim? Portanto, o primeiro artigo que diz, artigo 2º, na primeira coluna, é substituído pelo 2º, certo? Portanto, é esse que vamos votar. Sim? Sim. Senhora e senhor deputado, diz-me aqui a doutora Luísa, não foi substituição da iniciativa, mas de facto acabou por ser, não é? Pronto.
Mas não podia ser em comissão, podia ser em plenário, não é?
Isto geralmente, quando se apresenta uma substituição da iniciativa, é em plenário. Mas vamos continuar, porque isto ainda depois há de sair daqui um texto que vamos ter que confirmar, mas ainda vamos no início. Portanto, na segunda coluna temos artigo 2º, apresentado pelo Bloco de Esquerda, acesso automático a atestado. Temos... Eu não estou a perceber isto. Está aqui dois número 2.
2 número 2 foi como vinha do Bloco, eu não mudei. Dá de ser um 2 e um 3, pronto. Mas isso ficou tal qual.
Pronto, podemos votar os três números? Podemos? Não? Então. Tudo separado. Então vamos votar o número 1 do artigo 2º, acesso automático a atestado. Quem vota contra? PS e CDS, quem se abstém? PSD, quem vota a favor? Bloco e PCP, não sei se está mais algum dos senhores deputados por à distância. Como?
Está o PAN?
Abstenção do PAN. Foi rejeitado. Rejeitado. Vamos para o número 2. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? Bloco e PCP. Foi abstenção do PAN. Portanto, foi rejeitado também, não é? Rejeitado também. Passamos agora para o ponto 3. Quem vota contra? Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? CDS, PSD e PAN. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Rejeitado. Passamos então agora para... Como é que é isto agora?
Agora será o artigo 3º, certo?
Onde é que isto está?
Segundo.
Ah, pronto, é que a primeira coluna então já não interessa para nada. Pronto, muito bem.
Não, o PAN não, são propostas de alteração, é diferente. Por isso é que isto estava aqui tudo.
Artigo 3º, recuperação da atividade das juntas médicas. Temos, que eu saiba, dois números, não é?
Quatro números.
E os quatro podemos votar em conjunto ou não? Tem que ser ponto a ponto? ponto a ponto, não é? Portanto, primeiro, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, votos contra do PS, abstenções PSD, CDS e PAN, ou não? Ainda não se manifestou. Vota a favor, vota a favor o PC, o PAN e o Bloco, mas não altera, é rejeitado. É assim, não é, Luísa? Pronto. Passamos então para o ponto 2, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu penso que é a mesma votação e, portanto, é rejeitado. Vamos continuar. Onde é que está o ponto? É que eu estou aqui. Eu estou aqui perdida. Ah, na página 4, ok. Pronto, aqui está ao contrário. Muito bem. Portanto, vamos para o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, contra o PS, abstenção do PSD e do PAN, e a favor CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Rejeitado na mesma, não é? Não chega, sim. Rejeitado. Vamos para o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Ah, então agora é diferente. Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Muito bem. E o PAN? Como é que votou?
Foi abstenção, certo?
Foi. PS contra, abstenção do PCP, PSD, CDS e o PAN e a favor do Bloco, portanto, rejeitado. Este número também foi rejeitado. Passamos então agora... Isto é uma confusão.
Tem que ser assim.
Ah, artigo 4º. Vamos para o artigo 4º.
Vamos fazer
agora vamos em alternativa, é?
Queres usar
este? Este ainda tem um artigo 4º agora, que é a entrada em vigor, quer fazer no fim, é? Como?
Da proposta do Bloco de Esquerda, até deveria ser recolocado onde, portanto, estava o anterior artigo 5º, que é na última página. Sim,
claro. Então agora vamos ao artigo 1º ou ainda não acham que é...
Ao artigo 2º do PAN, é isso? Transversal. Estamos a votar transversalmente. Passamos para o... Então é o 2º do PAN.
As senhoras deputadas, vamos então para o do PAN.
Esta versão que é assim, não tem que ver se é mais fácil.
Vamos para o artigo 2º. O quê? Quero. No primeiro não há. Não há alteração. Oh, senhoras deputadas. Este eu sei que estamos todos já a ficar com fome, mas... Pronto. Então isto estamos, eu agradeço só um segundo porque eu estou aqui noutra versão mais fácil. Portanto, artigo 2º da iniciativa do PAN, página 3. Podemos votar
a proposta de alteração ao número 1 do PAN, ao artigo 2º. Proposta de alteração.
Pois é, isto é assim. O PAN então é uma proposta de alteração.
Até este vamos votar.
Portanto, não é a primeira coluna, é a segunda que é. Pronto. Muito bem. Proposta de alteração apresentada pelo PAN à sua própria proposta. É isto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Desculpem. Quem vota contra, portanto, são todos, menos o PSD que se abstém. E o PAN, obviamente. E o PAN?
A favor.
A favor. Rejeitado. Agora para onde é que vamos? Agora vamos para...
Agora vamos para o número 2 da iniciativa do PAN, certo? É assim, se o próprio apresenta uma proposta de alteração, não vamos presumir que... Não é?
Olha, senhores e senhores deputados, antes de continuarmos, o que eu queria aqui dizer é que mesmo esta votação, depois do que sair desta votação, o texto que sair vem novamente a esta comissão, porque eu não permito que esta confusão possa... Portanto, o que eu digo para alguma segurança dos nossos trabalhos é, assim que acabarmos esta votação, elabora-se um texto que é o que saiu e que volta à comissão. Pronto. Então vamos para o número 2 do projeto de lei 538 do PAN. É isto? Estão em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PAN. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, PCP, Bloco, CDS, a abstenção do PSD e os votos a favor do próprio proponente. Vamos então votar agora o número 3 ainda da mesma iniciativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD absteve-se, não é? Contra. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, PCP. PS, PCP e Bloco, foi abstenção ou foi contra? Pronto. Com a abstenção do PSD, Bloco e CDS e, obviamente, com os votos a favor do PAN.
Voltamos à página 3, ao artigo 2º.
Voltamos então à página 3 para o artigo 2º do PCP. Não é isto?
Será?
É. Portanto, no artigo 2º, número 1.
Se é
número por número, quando pudermos juntar, digam, por favor, que facilitava. Diga. Então pronto, vamos votar 1 e o 2, podemos? Podemos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS.
Não.
Absteve-se, desculpe.
Contra PSD e CDS.
Pronto, muito bem. Contra do PS, abstenção. Abstenção do PSD, CDS e PAN. E votos a favor do Bloco e do PC. Muito bem, deixe-me... Página 4 agora, não é?
Sim.
Página 4. Podemos juntar 3 e 4 e 5 ou não?
Não, só há 3 e 4.
Só há 3 e 4. Não tem, pronto, eu já juntava tudo. 3 e 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Mesmo assim, não chega.
O PAN?
Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS. A abstenção...
Abstenção do PSD.
PSD, só. Falta o PAN, é isso que eu queria saber.
O PAN foi...
A favor. E com os restantes grupos parlamentares que votaram a favor, mas foi rejeitado. Pronto. Vamos passar agora...
Para o artigo 3. Página 3.
Página 3?
Pois, página 3.
Na minha não é. Lamento dizer.
Pois,
isto é que isto já está muito confuso. Agradeço, porque isto está mesmo, isto está... Pronto, então vamos para a página 6, votar o artigo 3º da iniciativa do PAN.
Mas é na sua proposta alternativa?
Sim. Estamos todos conscientes do que estamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, como é que vota?
Contra.
Contra PCP e PS. Abstenção PSD, CDS e Bloco e o PAN, obviamente, a favor. É rejeitado. Vamos agora votar o quê?
Agora temos aqui o terceiro PCP. Exatamente.
Voltar para trás.
Não,
página
7. É página 7.
Ah.
Situação específica dos doentes
oncológicos. Ok. Página 7. Situação específica dos doentes oncológicos, artigo 3º da iniciativa do PCP. Em conjunto?
Quatro números.
Diz-me aqui a doutora Luísa que eu... Ah, já vi. Quatro números, tudo junto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu, PAN? Só o PS é que votou contra. E não há abstenções.
Portanto, passo. Fica uma lei só com isto? Está bem? Depois, eu só estou a lembrar.
Portanto, este foi aprovado, não é?
Foi aprovado.
Aprovado. Depois temos que ver como é que isto se faz. Isto agora transcende. Muito bem. Foi o único aprovado até agora, mas depois vemos. Muito bem. Vamos agora para o artigo... 4º. Isto está a avançar. Muito bem. Muito bem. Página 9. Página 9 também da iniciativa do PCP. É isto? Artigo 4º. Trabalhadores sinistrados. Este, quantos números tem? Só tem este. Só um. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E o PAN? Muito bem. Mas também... Está rejeitado, portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, as abstenções do PSD, CDS e mais ninguém, e com os votos a favor do PC e Bloco. Vê se não ficou nada. Eu peço desculpa, mas temos que fazer isto com um bocadinho de cuidado, porque...
E PAN, Sra. Presidente, também votamos a favor.
Muito bem, Sra. Também a favor deste artigo 4º, trabalhadores sinistrados da iniciativa do PCP, mas não chega, foi rejeitado.
Bom, agora temos o artigo 4º do PAN.
Exato.
A sua proposta, não o texto, mas a proposta de...
Então, mas esta não ficou prejudicada?
Não, a proposta de alteração. Não, são assuntos todos diferentes.
Ah.
É que estão os assuntos.
Senhoras e senhores deputados, vamos então votar o artigo 4º da proposta da iniciativa do PAN, mas na sua versão original.
Não, na proposta de alteração.
Ah, então é na proposta de alteração. Exatamente. A original ficou prejudicada. Muito bem. Portanto. Estão conscientes do que é que vamos votar? Pronto, muito bem. Eu é que ainda não estava muito. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra, aliás? Quem se abstém? Quem vota a favor?
A favor do PCP.
É abstenção ao Bloco? Pronto. Então.
O PAN.
Favor. O PAN. Votos contra foi rejeitado. Votos contra do PS. Abstenções do PSD, CDS e Bloco. E a favor PCP e PAN. Rejeitado. Vamos então agora votar.
O artigo 5º
do.
Mas temos que votar se fica eliminado ou não fica eliminado. Como é que terminamos?
Sim.
Portanto, o artigo 5º do PAN é a proposta de eliminação da linha telefónica de rastreamento. O artigo
não, oh, Sr. Presidente, peço desculpa, não, a nossa proposta... Nós retiramos da nossa proposta inicial essa solução. Exatamente, é retirar.
Não, é que se fosse eliminar, tinha que se votar.
Portanto, não há artigo 5º, é isso?
Não há artigo 5º, Sra. Presidente.
É muito bem, retirar o... Portanto, temos que votar? Não.
Não,
se é retirar, não tem que se votar, como é óbvio. Pronto. Vamos então, e depois a remuneração não é connosco, isto é, temos serviços qualificadíssimos que fazem isso tudo. Ora bem, vamos então agora para o artigo...
Agora será o 6º.
6º também do PAN. A alteração, isso. Que se chama, tem o título Composição Transdisciplinar das Juntas Médicas. Eu só estou a ler porque, de facto, não tem nada a ver com o artigo 6º da proposta inicial. E por isso é que eu faço...
É alargar o âmbito.
O título não tem. O título. Pronto. Eu não estou a falar no âmbito nem do... Quem vota contra? PS-PCP, quem se abstém, CDS-PSD e Bloco, quem vota a favor, o PAN, obviamente. Foi rejeitado. Vamos então votar agora
o sétimo também
do PAN, que é a proposta, prorrogação dos atestados. Artigo 7º, quem vota contra, quem se abstém... Portanto, quem vota contra é o PS, quem se abstém é o PS, o PSD e o Bloco. Quem vota contra, quem vota a favor, desculpem, PAN. Aí está bem? Então, PCP também se abstém, a favor é só
CDS e PAN.
Pronto. Rejeitado. Diga. Muito bem. Portanto, se retiram, não vamos votar, não é? O que é uma grande vantagem a esta hora. Vamos embora, então. Agora vamos votar. Agora vamos, voltamos ao Bloco.
Agora voltamos. É o da entrada que estava lá.
Não, temos aqui o 8º da retroatividade. Da retroatividade do PAN. Portanto, temos que votar esse primeiro. Não é? É. Portanto, vamos votar o artigo 8º, retroatividade do PAN. Está bem? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, com a abstenção PSD-CDS, com os votos contra do PC e do Bloco. Ah, a PCP e do Bloco. Senhora deputada, eu lamento dizer que já estou a ficar com alguma falta de açúcar, né, dos meus... Vamos continuar.
Artigo 9, se calhar agora então, por favor.
O quê? Artigo 9. Portanto, agora o artigo 9, que tem o título Migração de Serviços, também da iniciativa do PAN. Quem vota contra? PS, CDS, Bloco e PCP. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? O PAN, obviamente. Também rejeitado. Senhoras e senhores deputados, temos agora que voltar à página 13. Sim?
Lá para trás.
Ah, ok. Pronto, estou aqui 4, se não me engano. Pronto, então vamos votar.
Está na página 5.
Ah? Eu não tenho. Aí tenho. Diga, senhor deputado. Pode?
nós retiramos esta proposta.
Nossa, deputado. Que grande ajuda aqui para a condução dos trabalhos. Fico-lhe já eternamente agradecido. Então, retiram este artigo. Qual é que íamos votar agora?
É a entrada em vigor, mas ainda temos um artigo para a entrada em vigor do PAN e outro PCP.
Pois? Então, o que eu pergunto é se os autores das iniciativas podemos votar em conjunto? Qual é?
Artigo 8º do PAN.
Página 13. Então, voltamos à página 13. Na página 13 temos o artigo 8º da iniciativa do PAN. É este?
É este e este, sim.
E o artigo 6º do PCP. É isto? Muito bem. E vamos votar em conjunto, visto que são iguais. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os outros. Portanto, o artigo foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. E pronto, agora... Não, agora vamos para
ainda vamos falar. Ao artigo primeiro.
Agora vamos ao artigo primeiro, não é? Que é o objeto. Muito bem, que é o principal agora. Ficou aqui reduzido. Onde é que está o número da... É, vai ser.
O objeto é página 1.
Não, não é isso. Desta...
É página 1.
Página 1. Deste... Não, não é isto. Só um momento. Opa. Onde é que isto está? Está para cima. Sim. Diga, senhora deputada.
Obrigada. Houve um único artigo que foi aprovado. Foi o artigo 3º da proposta do PCP, sobre a situação específica dos doentes oncológicos.
Eu agradeci às senhoras deputadas agora que não... Desculpem, é que eu não consigo ouvir e é uma matéria muito importante. Faz favor, senhor.
Senhor Presidente, eu sugeria, tendo em conta o resultado da votação ter sido esta, de somente um artigo aprovado, e para que o objeto possa ir ao encontro daquilo que efetivamente foi aprovado, eu fiz a alteração na proposta do PCP. Sugeria assim, apresente lei institui um regime transitório de emissão de atestado médico de capacidade multiuso e acrescentava dos doentes oncológicos e depois continuava e a obtenção dos correspondentes benefícios sociais, económicos e fiscais previstos na lei. Tem, mantinha. Aliás... Na prática era só introduzir aqui doentes oncológicos a seguir ao atestado médico de incapacidade multiuso. Porque foi a única coisa que foi aprovada. Para o objeto se ir ao encontro daquilo que foi aprovado, fazia esta sugestão.
Artigo 1º do bloco. Bem, como vê... Obrigada. Portanto, retiram a do PAN.
O PAN retira.
Retira ou não? Vamos votar? Senhora deputada Biana Cunha. Quer
fazer... Peço desculpa, Sr. Presidente. Retiramos, sim.
Muito obrigada. Vamos então votar a do PCP com a alteração que a senhora deputada Paula Santos... Esta alteração tem lógica, visto que relembro que foi aprovado um único artigo.
Sim, sim.
E, portanto, a lei ficará com um único artigo. Querem que torne a ler, ou eu penso que a senhora deputada Paula Santos já leu. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, não há votos contra. A abstenção do Partido Socialista e, portanto, o artigo 1º da iniciativa do PCP foi aprovado. Pronto. Faz favor, senhora deputada.
No mesmo sentido, em relação ao título, acrescentava no final dos doentes oncológicos. Estou a falar na proposta do PCP.
Eu não tenho aqui o título.
Por está no início, no início.
Ah, está. Ah, está bem. Então vamos votar. Vamos votar o título com o título da iniciativa do PCP. Portanto, quem vota é para ficar coerente com o objeto. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, a proposta, todos os outros votaram a favor, portanto a proposta foi aceite, a proposta de alteração do título da iniciativa foi aceite com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Para ainda ir a tempo, eu queria fazer uma alteração num sentido de voto. Uma alteração de um sentido de voto. Não altera o resultado final.
Mas em qual?
No artigo 2º da proposta do PAN.
Oh, Sra. Deputada, nós não costumamos fazer isso, mas obviamente não alterando o resultado, isto já estamos numa...
Sr. Presidente,
isto...
ainda estamos num momento de votações.
Claro, evidente. Faz favor.
Na reunião seguinte, tinha toda
muito
a
razão, bem,
não
muito bem.
Dizer.
Muito bem, faz favor.
É alterar...
Altera o seu sentido
alterar
de voto.
Alterar para abstenção, no 1, no 2 e no 3.
1, 2 e 3, número, nos artigos...
O artigo 2º.
No artigo 2º, número 1, 2 e 3.
Para abstenção.
O PCP era contra e abstenção.
É isso.
Pronto, não altera, de facto.
Não altera.
Muito bem. Mas para tomar nota, no artigo 2º, número 1, 2 e 3. Eu penso que neste processo já não nos falta votar mais nada, pois não? Pronto. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, nós vamos fazer um texto... E este assunto voltará à próxima reunião. Faz favor.
Sr. Presidente, só para
sim, deixar... Sim, Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor,
obrigado,
com certeza.
Só para deixar registado que a abstenção do PSD em todo este processo se deve fundamentalmente, porque recentemente foi publicada a resolução da Assembleia da República que recomendava ao Governo tomar iniciativas de acordo com as propostas que aqui estão apresentadas e que o Sr. Deputado de Estado anunciou que durante o próximo mês haverá legislação sobre esta matéria. E o PSD reserva-se por isso, para esse momento, para apreciar as questões que vierem do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora... Então, é a senhora deputada Sónia Vertozinhos. Antes, faz favor.
Antes, porque é no seguimento ainda do ponto anterior, para dizermos que o Partido Socialista votou contra... Exatamente porque há informação de que o Governo vai tomar iniciativa nesta matéria. É uma matéria que nos preocupa, naturalmente. Temos acompanhado com toda a atenção e proximidade, através de todos os nossos deputados e deputadas, e que, portanto, também nos reservamos para depois para a apreciação do decreto que o Governo irá aprovar. Muito obrigada.
Senhora deputada Elza Paes...
Presidente,
tá
não é...
Não é sobre não o mesmo assunto? Então faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas também em sentido de jeito de declaração de voto como os demais, mas para que fique registado em ato, mas serei breve. Gostaria só de dizer o seguinte, podíamos ter ido muito mais longe, independentemente do Governo estar a preparar uma iniciativa legislativa que soubemos há poucos dias relativamente a essa matéria, a verdade é que estamos há praticamente um ano, e estou só a falar do tempo da epidemia, nem sequer estou a falar para trás, há praticamente um ano com este problema, não houve a resposta cabal por parte do Governo e a Assembleia da República podia e devia ter resolvido o problema destes cidadãos que têm direito a poder ter uma junta médica, poder ter uma avaliação da sua incapacidade e continua a não ter. Valorizamos, obviamente, ter sido aprovada a proposta do PCP dirigida aos doentes oncológicos, mas relembro que continua ainda a haver um conjunto de cidadãos doentes que continuam a ter dificuldades no acesso e lamentamos que PS e PSD tenham impedido essa aprovação que, de facto... permitiria, desde já está resolvido e é um assunto de urgência e de facto era necessário esta resposta que infelizmente ficou aquém da necessidade.
Muito bem, senhora deputada, agora se não houver mais pedidos de palavra sobre este assunto, penso que a senhora deputada Elza Paes quer falar sobre outro assunto, é isso?
É, senhora presidente, então, sobre a condução dos trabalhos,
eu iria pedir que o processo legislativo relacionado com os direitos ao acompanhamento das grávidas pudesse ser feito agora, porque eu tenho uma audição às duas e, portanto, se não for agora, não terei, obviamente, condições para acompanhar esse processo como muito gostaria. Deixo à consideração da Sra. Presidente podermos fazer...
Não, não é da Sra. Presidente, é mesmo da Comissão.
Da Comissão.
Então, há consenso para este... Então, vamos passar, em vez de irmos ao ponto 7, vamos voltar ao ponto 4, não é assim, Sra. Deputada? Pronto. Já têm, com certeza, o texto que foi consensualizado. É um texto pequeno, só tem dois números. É isto, não é?
É.
É? Pronto. Pode?
Sr. Presidente, no número 1 é feita, não tenho agora aqui o texto, mas no número 1 é dito para se rever as orientações. A sugestão é substituir a palavra reveja por reforce. Na primeira linha. Não, Sr. Presidente, é justificado pelo quê? Entretanto, a Direção-Geral de Saúde fez uma revisão da norma relativamente ao acompanhamento das grávidas neste contexto. Desta forma, daria mais força, creio eu, até para a necessidade de, exatamente neste sentido, de se reforçar a necessidade de dar cumprimento ao conjunto das orientações que estão estabelecidas, em particular...
Sim, já percebi que já foi revisto, não é?
O reforço do direito das
grávidas. Deputada Elsa Paes, então, desculpe.
Senhora Presidente, é justamente no sentido desta nota, o que estes projetos propõem é aquilo que efetivamente já está a ser feito. Daí também o facto do PCP estar a propor a substituição da palavra reveja por reforço. De todo modo, os direitos legais das grávidas, do acompanhamento das grávidas, nunca foram violados e o PS sempre tudo fez para que isso pudesse acontecer e estes direitos sempre foram salvaguardados pelo SNS em tempos de Covid e dado que havia necessidade de se introduzirem algumas restrições, sobretudo para minimizar a exposição da infecção da mãe e do recém-nascido, é que foram introduzidas algumas dessas restrições no quadro da norma 18, ela muito extensa e tradutora da salvaguarda de todos esses direitos a níveis de que eu não vou falar, porque a norma não deixa nada por dizer relativamente a toda a necessidade de cuidados que é preciso prestar e justamente até pelo trabalho da norma se vê que o SNS não esteve desatento relativamente a esta matéria. E, portanto, esta restrição não era uma restrição para ficar, foi uma restrição introduzida de forma transitória e justamente no quadro de medidas excepcionais para que as unidades hospitalares pudessem assegurar as condições necessárias à presença de ocupante sem que, continuando a assegurar que as grávidas e as crianças também estavam protegidas da infecção. Portanto, nada iremos, não iremos, continuaremos a acompanhar os projetos, mas eu acho que eles, neste momento, padecem de alguma inutilidade, porque aquilo que se está a pedir já está a ser feito, a própria norma já foi revista.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este texto? Eu vou... A partir do princípio que todos aceitaram que se mudasse a palavra reveja para reforço. Cirúrgica, exatamente. Começam as duas por R. Bem, senhoras e senhores deputados, também um bocadinho de sentido de humor, senão este começa a ficar, de facto, muito pesado à nossa ordem de trabalhos, que hoje foi difícil. Então posso pôr à votação todo o texto? Então, quem vota contra? Quem se abstém? O texto de substituição foi aprovado por unanimidade. O PAN também, penso eu. E, portanto, muito obrigada. Vamos já tratar do expediente relativamente a este processo legislativo. Pronto. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora passar para a apresentação, a discussão e a apresentação e discussão do requerimento do Bloco de Esquerda. Não, olha, eu posso fazer a votação dos outros, mas tenho que solicitar, eu não quero inverter a ordem da... Se preferirem... Então, mas os senhores deputados querem votar primeiro, Bloco de Esquerda, diga. Então votamos tudo, se calhar por uma questão de... Muito bem. Portanto, então vamos à discussão e votação do texto final relativo aos projetos-leis do PAN, PCP... Ah, é projeto de resolução, desculpem. Projetos de resolução, não é projetos de lei. Do PAN, PCP, CDS e Bloco sobre Serviço Nacional de Saúde e Cuidados de Saúde Primários. Temos um texto... Pergunto se estão todos de acordo em relação ao texto, se podemos votá-lo em conjunto ou não. Eu sei que no número, pronto, número 6 temos duas, mas é todos ponto por ponto? Não, é mais rápido, pronto. Então, vamos ao número 1. Quem vota contra? Quem vota contra, estão conscientes do que é que estamos a votar, senhoras e senhores deputados? Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco e mais quem? O Bloco absteve-se. O PC?
PAN a favor.
PAN a favor. É aprovado com os votos a favor do PCP e do PAN e com a abstenção de todos os grupos parlamentares, os outros grupos parlamentares, a favor. Aprovado. Número 2. Número 2. Quem vota contra? Querem a linha a linha também ou podemos votar o número 2 todo? Portanto, número 2, a linha... Pode ser AB? Pronto. Número 2, A e B. Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém votou contra e nem ninguém se absteve? Quem vota a favor? Todos. Portanto, foi aprovado. Foram aprovadas o PAN... Eu 2 a favor, mas é a linha A e B. Agora posso juntar a C e a D ou não? Não, C sozinha. Quem vota contra? Estamos a votar a linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, PS e CDS abstiveram-se, portanto, e a favor os outros, foi aprovado. E PAN. Portanto, também foi aprovado.
PSD,
abstenção. PSD. Posso juntar a D e a E? Não? Também não? Pronto, quem vota... Então vamos votar a linha D. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Portanto, unanimidade. Foi aprovada. A linha E? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi contra o PS, abstenção do CDS e PSD também, e a favor dos restantes, do PCP, Bloco e PAN. Portanto, rejeitada. A linha E foi rejeitada. Podemos passar então agora para o número 3? 3 e 4? Senhoras e senhores deputados, 3 e 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do CDS, PSD Bloco PCP e a abstenção do PS. E o PAN também votou a favor. Ah, ainda não indicou. Mas pronto, não altera. A favor. Vamos, portanto, 4 e 5 foram.
Não, 3 e 4.
3 e 4 foram aprovados. Agora 5. 5 sozinho. Quem vota contra? PS. Quem vota. Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? Os outros. Bloco, PCP e PAN, penso eu. Portanto, rejeitado. Ponto 5, rejeitado. Agora vamos votar.
Há duas alternativas
do 6. Vamos votar a primeira alternativa, que é garanta a cobertura nacional de redes, que é do CDS. Vamos votar a primeira do CDS. Quem vota contra? Que PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, CDS e o PAN absteve-se, portanto foi rejeitado. Agora vamos votar a outra número 6, que não sei se é, eu penso que é da iniciativa do grupo, não?
É do grupo,
foi o texto consensualizado. Quem vota contra, quem se abstém? Abstém? É a outra 6, que é garanta, é que foi consensualizado no grupo. Portanto, quem vota contra, desculpem, tem que ser outra vez, o PS. Quem se abstém, CDS e PSD. Quem vota a favor, Bloco e PCP. E PAN.
E PAN.
Portanto, rejeitado. Não é número 6.
Não é número 6, não numera-se. Não há problema.
Ponto 7. Número 7. 7 e 8, pode. Pronto, 7 e 8 junto. Já sabem que há aqui umas pequeníssimas alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor dos todos os grupos parlamentares, com exceção da abstenção do PS. Vamos agora votar. Posso perguntar mais dois, 9 e 10? O 9 sozinho. Portanto, vamos votar o número 9. Quem vota contra? Quem se abstém? PS e CDS e PSD. Quem vota a favor? Bloco e PCP e PAN. Será? Portanto, é aprovado. É, não há votos contra. Exatamente, é aprovado. E agora vamos votar o número 10, 11 e 12. 10 e 11? Pronto. Também conhecem as alterações no número 10, certo? Na parte final, terapêutica prescritos nos cuidados de saúde primários, está bem? Portanto, agora é 10 e 11, não é? 10 e 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do CDS, PSD, Bloco e PCP, com a abstenção do PS e do PAN. Votos a favor também do PAN. Portanto, aprovado. E agora, o número 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra? Isto é abstenção. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS, Bloco e PCP e o PSD, quem vota a favor?
PSD vota a favor?
E o PAN também vota a favor, portanto? É? É rejeitado na mesma. Agora temos que votar aqui o título, não? Ou não é preciso?
Sim, o título, sim, sim.
Pode?
Cirúrgica.
É a mesma? É mesmo cirúrgica. Este ponto número 1, que foi aprovado, em vez de ser o primeiro, ser o último. Porquê? Porque todos os pontos desta resolução se prendem com os cuidados de saúde primários e é a questão central do uhum. que aqui está. Seria estranho começar no contexto hospitalar. É só uma questão de ordem.
Portanto, ponto 1 passa ao último.
Sim. Está bem? Só haver acordo entre todos?
Pronto. É preciso votar esta alteração ou estamos todos de acordo se isto é uma questão de...
Estava sistemática.
Isto é uma alteração sistemática, exatamente. E, portanto, votamos o título ou não votamos sim, sim. o título? Vamos votar o título. Quem vota contra? Este título não tem nenhuma alteração, certo? Medidas para a recuperação de reforço, não. Pronto, já está com os cuidados de saúde primária. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção PS. Quem vota a favor? O título foi aprovado com a abstenção do PS. Pronto, penso que está consolidado este texto. Vamos também prepará-lo e depois enviaremos para o plenário. Pronto. O outro é que é preciso. Para onde é que eu vou agora?
Agora serão os requerimentos.
Pronto, e agora chegamos aos requerimentos. Acabámos o período de votação. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, por este esforço de facto. E vamos à discussão e votação dos requerimentos do Bloco de Esquerda, solicitando as audições do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo em Évora, ARS Alentejo, sobre a perda da urgência pediátrica e a sua integração com o mero balcão na urgência geral. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser muito, muito sucinto, tendo em conta o adiantado da hora. O Hospital de Évora tem cronicamente problemas de fixação de profissionais, principalmente para garantir os serviços de pediatria e a urgência pediátrica. Essa situação agravou-se, tanto quanto nós sabemos, nos últimos tempos, o que levou a própria administração a incluir ou a colocar a urgência pediátrica como um balcão dentro da urgência geral. E, portanto, basicamente, a encerrar a urgência pediátrica como ela existia. Isso coloca enormes problemas, não só do ponto de vista de atendimento à população, como até do ponto de vista de idoneidade formativa. Esta solução pode fazer com que o Hospital de Évora possa perder a idoneidade e possa perder capacidade de formação de pediatras, o que só vai agravar a situação. E, por isso, nós solicitamos a audição não só do Conselho de Administração, do Hospital de Évora, mas também da Administração Regional de Saúde, para debatermos exatamente o problema de base, mas debatermos também esta opção que para nós nos parece ser um problema adicionar ao problema de base. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telma Guerreiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos, não que vamos votar favoravelmente o requerimento, ainda que saibamos que muita desta situação já está resolvida, mas penso que é importante também a reflexão e o acompanhamento daquilo que aconteceu. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Malo de Abreu, não quero usar da palavra.
Votamos a favor.
Obrigada. Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, também muito brevemente, o PCP tem acompanhado a situação deste hospital e vê com preocupação, de facto, as carências e a questão da urgência pediátrica tem merecido também a nossa atenção e, por isso, consideramos que faz sentido e vamos acompanhar este requerimento.
Muito bem, então vamos passar à votação. Se mais nenhum dos senhores deputados pedir a palavra, é que eu às vezes... Pronto, é que eu aguardo sempre que o Dr. Sérgio me diga alguma coisa. Pronto, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi votado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. E passamos agora ao ponto 9 da nossa agenda, ponto 9 e último. Discussão e votação do requerimento também da iniciativa do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do diretor do Programa da Área de Saúde Mental, o doutor Miguel Teixeira Xavier, que já esteve na nossa comissão também, sobre a não concretização da maior parte das metas do Plano Nacional de Saúde Mental que vigorou até 2020 e a falta de definição de um plano para o futuro. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, nós já fizemos um grande debate hoje sobre saúde mental, portanto não vale a pena recalcar os mesmos argumentos. Sublinhava apenas dois. O facto de o Plano Nacional de Saúde Mental, a sua duração prevista ser até 2020 e, portanto, neste momento ser preciso uma definição do que vai acontecer, se é para estender o plano, se é para rever, se é para fazer um novo, com que metas, com que objetivos, etc. Eu acho que essa discussão deve ser feita aqui. E, para além disso, uma outra, que tem a ver exatamente com as medidas que serão necessárias para acautelar os impactos e responder aos impactos da pandemia na saúde mental. Só justificar o porquê de nós solicitarmos a audição em comissão e não no grupo de trabalho constituído, exatamente para a área da saúde mental. Porque como uma parte significativa deste requerimento tem a ver com impactos da Covid-19 e respostas a esses impactos, parecemos também, aliás, como estamos a fazer uma série de audições, muitas delas em conjunto com a CEAM Covid, sobre o assunto, que isto deveria ser tratado em plenário da Comissão, e por isso é que trazemos também à Comissão, porque é para tratar também da situação atual da Covid. E também por causa disso, nós pedíamos urgência nesta audição, aliás, em semelhança com requerimentos que têm a ver com a pandemia da Covid e os seus vários impactos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Deputado Telma Guerreiro, eu queria só lembrar o Sr. Deputado que, de facto, não está aqui a dizer que é a audição conjunta. Está bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pelo facto de não dizer que é uma audição conjunta e pelo contexto que vem no requerimento, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a nossa sugestão era que esta audição pudesse acontecer no âmbito do Grupo de Trabalho. E também porque está no nosso plano de atividades e é a primeira audição que temos em plano de atividades, é a audição do Sr. Diretor do Plano Nacional de Saúde Mental e que, pronto, neste momento temos estado a tratar de questões muito mais de consensualização. Ainda a semana passada enviei para os grupos parlamentares a ordem de audições para expressarem a opinião sobre se concordavam com aquela ordem, e o passo seguinte seria articular mesmo com o Diretor do Plano Nacional de Saúde Mental para podermos ouvi-lo em grupo de trabalho. Deixo esta consideração e era essa a nossa intenção.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Pergunto ao Bloco de Esquerda se quer responder a este rep do Partido Socialista. Sr. Deputada Paula Santos.
Também, muito rápido, Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos o requerimento. Consideramos que a audição, eu creio que isso não interfere com a planificação dos trabalhos previstos no âmbito do Grupo de Trabalho da Saúde Mental, até porque as questões a abordar acredito que sejam bem mais vastas do que as que constam do requerimento que foi agora proposto. Por isso acho que não há nenhuma incompatibilidade e dizer que da nossa parte a audição pode ser feita no plenário da Comissão.
Faz favor, mais alguma questão? Senhor Deputado Moisés Ferreira, quer usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente, só muito rapidamente dizer que nós pretendemos manter o requerimento para a audição em Comissão, em plenário da Comissão. Se por alguma razão se achar que acrescenta alguma coisa a fazer a audição conjunta com a CEAM Covid, iremos replicar o requerimento, não foi uma opção nossa. E, portanto,
não foi
também
essa a questão, Sr. Deputado.
Sim, estava a responder exatamente à outra questão, que pretendemos que seja feito em plenário da Comissão, e isso mantemos, e, portanto, é o requerimento como está.
Muito bem, senhora. Sr. Deputada Sónia Pertinhos, faz favor.
Sr. Presidente, só para nós sabermos e decidirmos exatamente o que é que vamos votar. Portanto, o senhor deputado está a propor que se alargue, no fundo, o âmbito, ou que se especifique o âmbito desta audição, concretizando que tem a ver com as questões Covid-19 e propondo que seja uma audição conjunta com a comissão eventual, é isso? Então peço desculpa que eu não percebi.
Não, senhora deputada,
eu pelo menos já estou.
Senhora deputada, deixe só esclarecer o seu deputado e a seguir vamos votar. Faz favor.
Fui eu que provavelmente introduzi o ruído com algum voluntarismo. Estava a dizer que se achasse que
que se ganhava alguma coisa em fazer uma audição conjunta, nós também não nos opunhamos a isso. Mas não foi a nossa opção. E, portanto,
deputada, a iniciativa é vossa.
Exato.
De modo que se não propõem, vamos votar como
nós estamos. Exatamente. Portanto, não estamos a propor essa audição conjunta.
Muito bem.
Sobre o conteúdo, é sobre o futuro do Plano Nacional de Saúde Mental e metas traçadas, traçar medidas específicas para responder aos impactos da pandemia na saúde mental. E, portanto, é esse o conteúdo.
Muito bem. Então, vamos passar à votação, que é como está o requerimento, que é em plenário de comissão. Eu lembro aos senhores deputados que temos tentado, através de fazermos reuniões à terça e à quarta, agendar os assuntos que estão, têm uma certa urgência, oportunidade política, os critérios todos que os senhores deputados conhecem. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Marcaremos assim que possível, visto que já havia outros que já estavam. Pode ser para a semana seguinte. Para a semana já tínhamos contactado outras entidades. Mas não nos esquecemos do pedido de urgência dos senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada por esta manhã de trabalho, que foi bastante produtiva no que diz respeito ao nosso processo legislativo. Não se esqueçam que continuam vários processos pendentes e, portanto, temos que fazer um esforço para continuar a fazer o nosso trabalho também do processo legislativo. Muito obrigada. Alguma questão que queiram pôr, faz favor, disponham. E damos por terminada a nossa reunião.